Senhoras e senhores senadores, senhor presidente Petecão, hoje é um dia, eu acho que ímpar na história do Brasil. Parabéns ao pessoal da Polícia Federal, parabéns ao Ministério Público, parabéns ao Sérgio Moro pelo magnífico trabalho que vem fazendo. Ontem o Brasil acordou aterrado, depois que ouvimos aquelas gravações do nosso primeiro-ministro Lula, onde ele faz declarações inacreditáveis, eu diria. Inacreditáveis. Eu me lembro bem, senhor Lula, quando aconteceu com a minha família aquele episódio do helicóptero que foi pego com 450 quilos de cocaína. O senhor, mesmo sabendo que nós éramos inocentes, porque as gravações da Polícia Federal, graças a Deus, na época o nosso piloto estava monitorado, e nas gravações ficou absolutamente comprovado que nós não tínhamos nenhum envolvimento naquele episódio. Tanto é que não constamos no inquérito nem como testemunha. O helicóptero da minha família, do meu filho, foi devolvido, mas o senhor nunca esqueceu isso. E mais uma vez eu digo, seu Lula, eles estavam grampeados pela Polícia Federal. Vários diálogos entre mim e ele, vários diálogos entre o meu filho e ele, vários diálogos entre ele e o restante da quadrilha, que graças a Deus foi toda capturada. O senhor perguntava quem era o dono do helicóptero? Acabou de ser preso há 3 meses atrás no México, em Miami. Desbaratou-se toda a quadrilha e acabou a farsa. O senhor, na sua desfafatez de sempre, em vários discursos, inclusive no sindicato que o senhor representou, o senhor disse textualmente que estavam preocupados com o empreguinho do Zé Dirceu e jogando para debaixo do tapete 450 quilos de cocaína. O senhor vê, seu Lula, como é que a vida dá voltas. O senhor não sabe o tanto que o senhor me magoou com aquilo. Mesmo sabendo que não tinha nada, talvez tentando atingir amigos meus, que tinha projeto político, tem projetos políticos semelhantes aos seus. Mas eu sofri, senhor Lula. Mas hoje eu estou vendo. Eu vejo o senhor dizer que não é dono de sítio, o senhor dizer que não é dono de apartamento no Guarujá, que, aliás, é do seu amigo que está preso por falcatrua. O senhor disse que é dele, não é seu. O apartamento de 7 milhões de dólares do seu filho também não é dele, é do sócio dele. Aliás, a empresa do seu filho só dá lucro para o sócio dele, porque ele mora no apartamento do sócio. O senhor já disse que ele era o Ronaldinho, o fenômeno dos negócios. E parece que sim. O senhor disse que cobra 700 mil reais por uma palestra. Eu ouvi isso, 200 mil dólares. Quem ganha 700 mil reais por palestra, senhor Lula? Não pode ter um sítio? Não pode ter vários apartamentos? O senhor sempre gostou de se pousar de pobre, para explorar, como o senhor sempre fez, a boa vontade do povo brasileiro. Até eu cheguei a acreditar, senhor Lula, que um dia o senhor fosse diferente. Eu não votei no senhor na primeira eleição e nem na segunda. Mas eu cheguei a pensar que eu poderia estar equivocado. O senhor virou o Messias do Brasil através da mentira, através da falcatrua. Todos os seus amigos, senhor Lula, estão presos. Estão na cadeia. E o resto está para vir. Vai prender o resto da gangue, o senhor pode esperar. O senhor pode esperar. O Brasil não merece isso. O senhor se transformar em primeiro-ministro e a presidente transformar em rainha da Inglaterra, com medo de ser preso? Com medo de ser... Que país é esse que nós estamos, meus senhores? Que país é esse? Estou começando a ficar, como diria o Rui Barbosa, que já foi dessa casa, até com vergonha de ser brasileiro. Fernando Collor, vocês não podem esquecer, caiu por um Fiat Elba. Posteriormente, ficou comprovada a sua inocência e não lhe devolveram o cargo. Não estou aqui fazendo valor de juízo e nem defendendo ninguém. Vocês assaltaram a Petrobras. E olha, vou dizer mais. Esse negócio da Petrobras, se for olhar todas as obras do PAC, isso não é nada. Isso não é nada. Vocês roubaram muito mais do que isso para sustentar um projeto de poder, em nome de um projeto de poder falido que está quebrando as empresas, acabando com os empregos e acabando com o Brasil. Olha, seu Lula, o senhor sempre que foi um grande brasileiro, o mais honesto de todos, aliás, mais honesto do que o Chico Xavier, do que a Madre Teresa de Calcutá, eu nunca vi tanta honestidade. O Chico deve estar rolando no túmulo, porque eu conheço o Chico Xavier, sabe, Lula? Você não deveria ter usado o nome dele assim. O senhor atingiu toda a comunidade espírita, o senhor atingiu toda a comunidade católica, o senhor atingiu todos os evangélicos com as suas comparações. Imagina você, se fosse todo mundo igual a você, nós tínhamos que mudar daqui rápido. Mudar daqui rápido. O senhor é messiânico. O senhor me lembra os Jim Jones, onde 900 pessoas suicidaram porque ele pediu para que suicidasse. O senhor tem companheiros até aqui dentro que eu respeito muito. Tem vários bons companheiros do PT que o senhor, com a sua mentira, com a sua magia, consegue encantar. Mas a nós não, a maioria aqui não, senhor Lula, a sua máscara caiu. Eu fico olhando o senador Lindenberg, eu gostaria que ele estivesse, mas não está. Aquele Lindenberg que defendia, fora Collor, cadê ele? Que pintou a cara e ficou, assim, se notabilizou por aquela campanha. Hoje, com a mesma intensidade, ele defende esse governo que, para mim, já acabou. Com a mesma intensidade. Jogando fora uma biografia que eu acho muito bacana, porque eu gosto particularmente dele. Quer dizer, um Fiat Elba era crime. Essa coisa toda que está acontecendo aí não é. Ainda que ele consiga provar que o apartamento não é dele. Que o sítio não é dele. Que ele mora de favor. Os amigos dele estão tudo na cadeia. Tem mais de 20 empresários aí presos. E vai o resto. E ele não sabe de nada. Mora no apartamento de um presidiário e não sabe de nada. Vou dizer para os senhores do PT, inclusive o presidente Jorge Viana, o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, pelo Paulo, enfim, por todos os meus companheiros de PT aqui. Eu estou engasgado com esse episódio do Lula há muito tempo, e não é um desabafo, eu jamais vou usar esse negócio do helicóptero para me desabafar, que eu não tenho mágoa, graças a Deus, de ninguém. O senhor é um grande deputado, é um grande senador, uma pessoa que eu respeito. Eu não tenho nada contra ninguém do PT aqui, e acho legítimo que defendam uma tese, mas está ficando ruim até para defender. Esse cara deixa vocês em muito maus lençóis. Um homem que liga para um ministro dele da Casa Civil e pede para conversar com o procurador-geral para aliviar para ele, que pede para conversar com a ministra Rosa Weber, que é uma referência de honestidade nesse país, como toda a corte tem feito um trabalho ímpar e imparcial. Eles tentam a todo momento envolver o Supremo, envolver o Senado, envolver o presidente do Senado para mostrar que todo mundo é igual. Mas não é todo mundo igual não, seu Lula. Não é todo mundo igual não. O senhor é que é diferente, o senhor é desonesto. Vocês não medem, vocês não têm nenhum escrúpulo. Acusam pessoas inocentes, botam na mídia, logo em seguida são inocentados, como o senhor faz sempre com o pessoal da oposição, sem nenhum respeito, sem nenhum respeito. Mas a máscara caiu, seu Lula. Sua hora está chegando, o senhor pode aguardar. E digo mais uma vez, não é nenhuma mágoa. Os grampos que solucionaram o meu problema, que mostrou que eu não tinha nada a ver com o caso do helicóptero, o senhor usou isso de uma maneira torpe e covarde. Esses mesmos grampos vão levar o senhor para a cadeia. Porque, graças a Deus, a Polícia Federal fez um trabalho maravilhoso na época e conseguiu prender toda a ramificação daquela quadrilha de traficantes internacionais, inclusive seus chefes lá fora, no México, nos Estados Unidos e na Colômbia. E o senhor fazia graça com isso, esquecendo que a gente tem família, né? A diferença é minha e sua, senhor Lula. O senhor nunca me viu em Petrolão, o senhor nunca me viu em Mensalão e nunca vai ver, porque eu não sou da sua laia e nem do seu bando. É o que eu tinha para dizer, senhor presidente. Instante só, presidente.
Permite uma parte.
Senador Cristóvão.
Senador Zé, depois eu gostaria de sumir okay. Essa parte.
Senador Perrella, uma das coisas, notícias boas que eu vi foi quando escutei a decisão que tiveram lhe inocentando nesse caso. E sabe por que alegria? Não só pela simpatia, mas porque eu lembrei do dia em que o senhor, conversando conosco do PDT, com os olhos até muito emocionado, o senhor deu a sua explicação daquele assunto do helicóptero. E nós acreditamos, mas muita gente não acreditou. Eu recebi durante semanas e meses, eu mudo.
Com a palavra, Vossa Excelência, senador. O problema foi aqui na mesa. Vossa Excelência tem a palavra.
Eu recebia mensagens em que diziam, mas o seu partido está envolvido nisso do helicóptero do Perrella, mas o Perrella é do seu partido. E eu respondia, dizendo do que o senhor falou, do que o senhor conversava com a gente. Mas as pessoas não acreditavam muito. Agora eu acho que com essa decisão, com essa situação nova, o senhor tem tudo para ficar satisfeito, orgulhoso e esquecer tudo isso que foi feito, se é que se pode esquecer. E nós, que estávamos do seu lado, no mesmo partido, nós temos razões para dizer agora a quem perguntar. Vejam o que a justiça decidiu. Muito obrigado, senador Perrella, por ter ficado todo esse tempo lutando e conosco e dando suas explicações no primeiro momento, que depois ninguém pediu mais, nenhum de nós, só no primeiro momento.
Obrigado.
Então, fico feliz. Foi uma notícia que eu recebi com muita satisfação.
Obrigado, senador Cristóvão. E digo mais, já naquela ocasião, saiu uma nota da Polícia Federal dizendo que nós não tínhamos nada a ver, mas a polícia naquela ocasião não podia mostrar as gravações porque estavam monitorando mais gente e estavam chegando nos cabeças daquela organização criminosa. Mas o meu próprio piloto foi um réu, confesso. Espero que ele tome aí uns 20 anos de cadeia para aprender. Porque se você não se preocupava com ele, devia se preocupar com a gente. Mas eu volto a repetir. O que eu estou falando aqui do senhor Lula tem pouca relação com isso. Obviamente, eu vi o que, ele era naquela época. Uma pessoa que um dia cheguei a admirar. Eu cheguei a achar que eu poderia estar equivocado. E ele é muito bandido, mas é muito, e muito cara de pau. Com a palavra, o senador Petecão.
Senador Zé Perrella, eu queria aproveitar essa oportunidade também para prestar a minha solidariedade. Eu, que acompanhei de perto aqueles momentos difíceis da sua vida, eu junto com o senador Wilder, quantas vezes nós conversamos, e você fazia um relato dizendo, graças a Deus que eu estava grampeado, graças a Deus que eu estava grampeado, porque se não fosse os grampos me ajudaram a provar a minha inocência. E hoje, quando eu vejo as pessoas, ontem os nervos aqui, a flor da pele, por conta desses grampos, e vejo de repente o senhor agradecendo aos grampos, que isso prova a sua inocência. Então eu queria prestar esta solidariedade à Vossa Excelência. Como disse, acompanhei de perto o seu sofrimento, o sofrimento da sua família, né, naquele momento que o mundo desabou em cima de Vossa Excelência, em cima da sua família, né, e você, depois, graças a Deus, num breve espaço de tempo, conseguiu mostrar ao povo brasileiro que não tinha nada a ver com aquilo, nada. Você apenas foi vítima de um piloto irresponsável que expôs toda a sua família. Então, dizer a você que eu sempre acreditei, acredito em você e tenho um carinho muito grande por Vossa Excelência. Essa era, nesse momento, eram as minhas palavras, senador Zé Perrella.
Muito obrigado, amigo senador Petecão. Com a palavra, senadora Anastasia.
Muito obrigado, senador Zezé Perrella. Eu primeiro quero cumprimentá-lo pelo vosso pronunciamento firme, objetivo e como requer esse momento grave que vive o Brasil. Estávamos há pouco reunidos e conversando exatamente sobre esse tema que Vossa Excelência abordou de maneira muito adequada em seu discurso, com a veemência e a indignação que hoje é generalizada entre todos os brasileiros. Em qualquer grande cidade do Brasil, basta abrir a janela para se perceber nas ruas o movimento de revolta. Vossa Excelência sabe, eu sou professor de Direito e Direito Administrativo na minha querida Universidade Federal de Minas Gerais. E como professor de Direito Administrativo, ensinei aos meus alunos, durante anos, exatamente o respeito que a autoridade tem de ter com a lei. O primeiro compromisso do servidor público, da autoridade investida da parcela do poder público, é com respeito à lei. E é exatamente isso que, igualmente, a senador Perrella, me estarrece de chegar ao ponto de ver ontem o que veio a lume com as gravações da presidente da República obstruindo a justiça. Eu nunca vi isso nem em contos de terror. E como professor de Direito, lamento muito que na qualidade hoje de senador da República seja testemunha de um fato dessa gravidade. É abominável que o Brasil tenha de assistir e de ouvir aquilo que escutamos. Uma combinação entre uma presidente e um ex-presidente para obstruir a justiça. Quem não deve, não teme. Sabemos disso. Queria cumprimentá-lo e reiterar, estarrecido o quadro que vivemos. O povo nas ruas está dando a resposta necessária. Basta. Muito obrigado.
Me concede rapidamente uma parte, nobre colega, que eu gostaria de comunicar aqui ao plenário uma decisão que acaba de sair do juiz federal, do Distrito Federal, o juiz Itagiba Cata Preta Neto, que neste momento defere o pedido liminar para sustar a nomeação do senhor Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidente da República, ou qualquer outro que lhe outorgue prerrogativa de foro. Decisão, neste minuto, da Justiça Federal do Distrito Federal. Como tal, senhor presidente, nós não temos, foi talvez a mais rápida permanência de um ministro no governo da presidência Dilma. Foram alguns minutos e já está destituído da função por decisão do juiz federal Itagiba, que mostra claramente o uso indevido da nomeação com desvio de finalidade, muito mais para tirá-lo daquilo que é as respostas que ele deverá dar à justiça brasileira, principalmente ao juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal do Estado do Paraná. Como tal, nós temos uma decisão que mostra que as instituições, com exceção do Executivo, mas o Poder Judiciário, estará atento e está respondendo imediatamente a todas essas manobras que o Palácio do Planalto tenta poder dificultar que a Justiça Federal possa atingir todos aqueles que criminalizaram a prática no país de fazer a política. Nossos cumprimentos ao Poder Judiciário e não tem mais agora esta posição de ministro. Ele volta neste momento a ter o fórum de cidadão comum, como deve ter, e responder por todos os crimes praticados. Muito obrigado pela parte que Vossa Excelência me concede.
Que notícia boa. Senador. Nós sabemos que o fórum comum, se bem que o Supremo Federal, o Tribunal Federal, Caiado, tem demonstrado total independência também, graças a Deus. Né? Você não paga aqui, ele ia pagar por lá, mas realmente essa notícia é fantástica. Senadora Ana Mery, em seguida o senador Zé Medeiros, o senador Flecha Ribeiro.
Senadora Ana Mery. Peço, senadores, eu queria... Senador Caiado, como Vossa Excelência fez uma comunicação, em menos de 10 dias, é a segunda vez que o Poder Judiciário afasta de uma nomeação uma autoridade federal. Recentemente, por 10-1, o Supremo Tribunal Federal considerou que não era adequada a nomeação nega a competência e a legalidade dessa nomeação do ex-presidente Lula para o Ministério do Gabinete Civil da Presidência da República. Eu queria dizer, senador Zezé Perrella, o seu pronunciamento é mais do que um desabafo e eu não diria um acerto de contas, porque isso na política, a gente não deve fazer a política com o fígado, mas fazer com a razão e às vezes com o coração, mas sempre com a razão. E Vossa Excelência esperou muito tempo para fazer esse acerto e para mostrar a relevância do grampo e a relevância de uma investigação rigorosa feita pela Polícia Federal, que mostrou onde estava a verdade no seu caso e que agora está mostrando na Operação Lava Jato, da mesma forma, também os desvios de comportamento e de atitude. O grampo tem sido revelador de autoridades que orgulham este país. Quero dizer do que eu ouvi nessas degravações, senador Zezé Perrella. Eu queria elogiar a postura do ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, que em estado a observar o trabalho da Receita Federal, deu uma resposta não evasiva, mas mais ou menos da seguinte fazer: eles estão cumprindo com o seu dever, foi o meu entendimento. Da mesma forma, a ministra citada por Vossa Excelência, gaúcha, que orgulha muito o Rio Grande do Sul e o Poder Judiciário, Rosa Weber, pela atitude, pela compostura que até tem neste momento se mostrado. Então, todas as tentativas de torpedear, de fazer manobras diversionistas para prejudicar a investigação na Lava Jato, não deram resultado. por conta da ação enérgica, exemplar, da conduta, seja do Ministério Público, na figura do Procurador-Geral, o Rodrigo Janot, seja da Polícia Federal, na figura do Leandro D'Aiello, o diretor-geral, seja no Poder Judiciário, no líder que comanda a Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro. Mais do que isso, senador, estamos vivendo, talvez na história recente do Brasil, a mais aguda crise institucional. Porque o movimento que está acontecendo no Brasil não tem cara, senador Cristóvão Buarque. O movimento da sociedade brasileira dispensa lideranças. Qual é a cara do líder das redes sociais que levou para as ruas de 250 cidades brasileiras mais, quase 4 milhões de pessoas e que ontem ocupou o Palácio Planalto e o Congresso Nacional e que é preciso, nessa hora, evitarmos um banho de sangue em nosso país? Porque do jeito que as coisas estão andando, nós temos a responsabilidade. E esta casa precisa se debruçar com um senso de equilíbrio e responsabilidade nessa hora. Não podem convocar o confronto, a violência, para, por este caminho, tentar talvez uma saída que seja a pior para o nosso país. Espero que as instituições, sejam elas Poder Judiciário, Ministério Público, inclusive outras instituições, estejam atentas ao que está acontecendo. Nós aqui no Congresso precisamos estar atentos e a serviço do equilíbrio, da dignidade, da responsabilidade, sob pena de as ruas também cobrarem de nós uma ação com maior responsabilidade nesse momento de crise aguda que foi levado o país por quem mentiu à sociedade brasileira. É isso.
Muito obrigado, senadora Ana Mera. Senador José Medeiros, em seguida, o senador Flecha e a Thaís.
Senador, apesar de muita gente estar chorando hoje, eu não tenho dúvida que para Vossa Excelência é um dia de regozijo. Queria lhe parabenizar, porque eu imagino que seja por anos ficar com essa espada apontada, mesmo sabendo ser inocente, mas sempre aquela pecha de ficarem lhe acusando. E Vossa Excelência hoje ganha, eu diria, esse presente. Ganha aquela moral de sair por aí e dizer, olha, aqui está um atestado da justiça me inocentando do que me acusam. Isso é muito importante para qualquer ser humano, porque a honra, a moral, são valores que, por vezes, demoram uma vida inteira para se conseguir. E, às vezes, se destrói em segundo. E Vossa Excelência hoje reconquista isso, a justiça lhe passa isso. E, para finalizar, senador Perrella, eu vi agora há pouco essas manifestações, a leitura do que o senador Caiado fez aqui, e quero parabenizar a justiça brasileira também. Eu creio que não só Montesquieu, como Rousseau, nesse momento, tão contente com a justiça brasileira, porque demonstra que o equilíbrio entre os poderes, a independência e a harmonia entre os poderes estão funcionando. Porque para que foi feito isso? Por que os pensadores pensaram isso? Para quando um poder exacerba o outro poder fazer o equilíbrio, e o judiciário está fazendo. Há poucos dias, nas gravações que saíram, o ministro da Educação dizia, em política tudo pode. Não, não pode tudo. Não pode tudo. Existe limites. E o limite é o limite da lei, o limite que o judiciário impõe quando o outro poder exacerba. Também agora há pouco eu vi a manifestação. Os manifestantes que protestavam contra a ida do ministro ficaram a mais de 500 metros a polícia impedindo. Agora, os companheiros não. Os companheiros estavam dentro. É um cercadinho para chamar de seu. Então, o Partido dos Trabalhadores e o governo da presidente Dilma não pode transformar a instituição presidência da República num terreiro seu, num puxadinho seu. E o judiciário está demonstrando que não se pode tudo. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito bem, senador Medeiros.
Senador Perrella.
Eu quero também, até antes que eu me esqueça de anunciar, que eu estou me desligando literalmente do meu partido, apesar de não ter comunicado isso ainda nem para o meu líder. Eu fiquei estarrecido ontem, o PDT tem 4 deputados governistas, porque o partido é bem dividido. Hoje eles não têm unanimidade do partido, mas colocaram 4 governistas lá na Câmara, né, para defender esse pessoal que está aí. Como eu não concordo, acho que está passando a hora de ir embora, como eu já falei várias vezes. Né? Eu estou saindo literalmente do partido. Vou ficar sem partido até aguardar um partido novo. Vou comunicar isso ainda hoje ao presidente do partido, ao líder, porque não dá para... Não dá para concordar com uma situação dessa. É um absurdo. Nós temos um ministériozinho lá que foi dado para o André Figueiredo, que eu gosto do André. Mas, André, entregue esse ministério, que vergonha. Está sujando a sua biografia. O PDC precisa de um ministériozinho para se manter no governo. Isso é vergonhoso. Entrega os ministérios. Tira esse pessoal que vai participar do impeachment lá para proteger esse governo, que eu posso até repensar. Do contrário, meu irmão, eu vou embora, porque eu estou absolutamente envergonhado. Com a palavra o senador Ataídes, depois o Flecha parece que passou a vez dele para o líder Paulo.
Obrigado. Obrigado. Obrigado, senador. Com licença, senador Ataíde. Eu pedi ao senador Perrella, o senador Paulo Rocha, ele também se inscreveu. Então eu queria ceder a vez que seria em seguida do senador Ataíde ao senador Paulo Rocha. Eu gostaria de ouvir o senador Paulo Rocha como líder do PT para falar depois dele.
Então, se ninguém quiser falar antes, eu falo antes com o maior prazer. E ouço com atenção o senador Paulo Rocha depois de mim, sem o menor problema.
Senador Perrella, agradeço pela parte, senador. Senador Perrella, Vossa Excelência disse que está envergonhado. Eu também estou envergonhado e indignado. Nós estamos vivendo o extremo da imoralidade no nosso país. Dia 13, mais de 6 milhões de pessoas foram às ruas. Lá no Tocantins, debaixo de chuva, senhores e senhoras com mais de 80 anos de idade, debaixo de chuva, pedindo a renúncia, o impeachment, melhor dizendo, da presidente Dilma e pedindo que o Sérgio Moro botasse o Lula na cadeia. Pois bem, hoje, 4 dias depois, o que que esse governo faz? Dá um tapa na cara de todo o povo brasileiro, nomeando estes...
A presidência só pede, inclusive, para retirar dos anais. Eu só estou pedindo até para proteger Vossa Excelência e o Congresso. Depende. As palavras que rompam com o decoro parlamentar, eu sou obrigado a pedir para tirar. Não, só estou pedindo para a taquigrafia. Só pedindo para a taquigrafia, até para que o debate siga, que Vossa Excelência tenha garantido a sua palavra. Eu só peço. É só isso. É só isso que eu estou pedindo. Não, eu só estou... Eu queria... Só um pouquinho. Não. Agora a presidência precisa falar, ouvir Vossa Excelência. Eu só estou querendo, me prendendo ao artigo 19 do Regimento Interno do Senado, preservar que o debate siga da maneira como a democracia prevalece, que é sem limite. Debate. Eu estou aqui extrapolando todos os limites de tempo, porque o senador Zé Perrella está se sentindo, depois de um processo longo, hoje na obrigação de vir prestar contas ao Senado sobre a conquista que ele teve em cima da justiça que ele buscou. E eu não estou medindo o tempo, porque acho que faria isso com qualquer colega que passou pelo que ele passou e hoje está recebendo a solidariedade de todos. Agora, eu não posso abrir mão de cumprir o regimento, eu peço a compreensão de Vossa Excelência, naquilo que rompe com o espaço de debate aqui no Senado. O artigo 19, usar de expressões... Ao senador é vedado, não sou eu, senador, e eu respeito Vossa Excelência. Artigo 19, ao senador é vedado usar de expressões descortês ou insultuosas. É só por isso que eu estou pedindo para não constar nos anais, para que a gente siga com o debate. Vossa Excelência tem a palavra garantida pela minha presidência e pelo orador que está na tribuna.
Às vezes leva a gente até exagerar, senhor presidente. Eu peço desculpas.
Agradeço a compreensão e a gentileza de Vossa Excelência.
Mas a indignação é tamanha. Eu vou encerrar, senador Zé Perrella, mas eu quero dizer o seguinte: o Ministério Público Federal está fazendo a parte dele. A Polícia Federal está fazendo a parte dela. O Poder Judiciário está fazendo a parte do Poder Judiciário. Acabamos de ter aqui informação que o juiz aqui de Brasília, o Cata Preta, colocou então que o presidente Lula não é ministro, mas de Estado. O povo brasileiro foram às ruas dia 13 agora o último, foram às ruas ontem, Brasil afora, e hoje estão também às ruas Brasil afora. O povo brasileiro também está fazendo a sua parte. Agora, este Congresso Nacional tem que fazer a sua parte, porque, na verdade, é aqui que tem que ser decidido. E aqui eu volto novamente a repetir o que eu disse ontem dessa tribuna. O maior partido da base do governo, o PMDB, precisa urgentemente tomar uma decisão. Porque enquanto o PSDB, o PMDB estiver apoiando esse governo corrupto do PT, nada vai acontecer. E eu imploro aqui novamente, o PMDB tem que tomar uma decisão. Encerrando então, senador Perrella, o Congresso Nacional precisa fazer a sua parte, os senadores precisam fazer a sua parte, a Câmara Federal precisa fazer a sua parte. Muito obrigado, senador.
Com a palavra, senador Aécio.